Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um Até Empatar Podcast. Aqui com os nossos principais comentaristas do nosso Manaus Amazonas. André Stanley, conta aí um pouquinho, André, pra gente.
Boa noite, boa noite, boa noite. Um feliz ano novo pra todo mundo que nos escuta hoje. Vamos hoje falar sobre um tema mais importante, né, que é o mercado do Amazonas. E alguns campeonatos internos, como a Copa Verde também, e exaltar a grande partida que o Neneca fez hoje na estreia do Fácil na Copa.
Aqui também temos o nosso grande Paulo Penella. Paulo, vamos lá, comente um pouquinho aí pra gente o que, é que você vai falar aqui hoje.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar aqui do mercado que o Amazonas vem fazendo, né? Já anunciou aí 16 contratações a começar o ano já com pé direito, já tá com mais de 35 atletas aí no elenco, com certeza vai enxugar em algum lugar, mas a gente vai falar um pouco dessas contratações aqui, falar a idade deles, por onde esses passaram, nem todos são tão conhecidos assim. O mercado amazonense aqui, eu acredito que são bons nomes.
Só não vamos falar que fim levou, né?
Ah, isso não. Isso a gente pode deixar aí, ó.
Então, já que o Paulo já adiantou o nosso tema de hoje, nossos temas de hoje, né, a gente vai começar falando sobre essa janela de transferências do mercado amazonense, mais necessariamente do nosso Amazonas, que a do Manaus está bem sofrível, mas a do Amazonas até que teve uma movimentação legal. Ainda tem algumas novidades ainda para rolar até a próxima semana. A apresentação do elenco já se iniciou, né? Estão treinando lá no CT do Retrô e estão fazendo essa pré-temporada já para entrosar o elenco, começar o estadual. Tudo foi mais cedo, né, esse ano. E aí, André, o que, é que você conta para a gente a respeito dessas novas contratações do Amazonas?
Chegando o ano novo do nosso presidente do Amazonas, né? Ele vinha com a parte de um dinheiro de 70 milhões para montar um elenco grandioso para a disputa da Série B. Manteve ali algumas peças importantes, como o Patrick na lateral, o Sassá, né? E a ultimidade praticamente, mas já dispensando alguns por empréstimo, né, como o zagueiro, que foi para o ABC, ou o zagueiro mais um mês, não me engano, que foi para o ABC. E vamos falar um pouco das contratações aqui e o que esperar do nosso Amazonas na Série B.
O Amazonas, ele teve essas movimentações, né, de emprestar alguns jogadores, inclusive o Spice, que é ídolo da torcida, foi emprestado, foi meio estranho. Mas é de se entender, porque agora nessa primeira parte do campeonato, do ano, o Amazonas vai jogar o Amazonense. Então o Amazonense não é tão atrativo para os jogadores como é o Campeonato Paulista, o Campeonato Carioca, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Gaúcho, onde eles podem ter mais visibilidade. Um time de Série A, de repente, faz um bom ano e pinta num Atlético Goianiense da vida. E tu, Paulo, o que, é que tu conta pra gente a respeito dessas contratações?
A primeira aqui é o Amazonas, ele fez um trabalho muito grande de renovação com os atletas que subiram da Série C no ano passado, né? A gente teve ali, renovou com os goleiros, renovou com o Rafael Tavares, que é o primeiro histórico da história do Amazonas. Eles vão estar no elenco em 2024. E dá pra destacar aqui na primeira... Na primeira leva vieram em vários pacotes de jogadores, né, pro Amazonas. A primeira leva aqui, ele já trouxe logo um zagueiro, talvez até para cobrir essa saída do Spice, o zagueiro Wellington Carvalho, e passou já Fluminense, Ceará, Tombense, CRB, Ponte Preta, Curitiba, e tava jogando na Indonésia. Ano passado, ele defendeu o Paysandu, jogando a Série C, então ele tem uma experiência aí jogando esses campeonatos mais fora da Série A ali, jogando campeonato Série B, Série C. E bem experiente já, um jogador de 30 anos, bem rodado, acho que pode ser um bom nome aí pro Amazonas nessa Série B, né? Que, assim, o Amazonas é um time estreante na Série B, então sempre tem aquele risco de ser um time que não conhece bem como é a competição, bate e volta, e aí é sempre perigoso, né?
Ele seria tão rodado quanto o William Barbio?
Talvez menos rodado que o William Barbio. O William Barbio aqui talvez tenha alguns clubes a mais que ele. Mas vamos lá, o Barbio começou no Nova Iguaçu, jogou no Vasco em 2012. 11 anos atrás, ele era uma revelação do Campeonato Carioca que estava indo pro Vasco.
O Barbio hoje seria o principal nome do Amazonas, além do Sassá? Ou ao lado do Sassá?
Olha, eu acredito que não, Wagner. Eu acredito que não. Eu acho que talvez tenha alguns nomes aqui que dá pra gente destacar mais. Por exemplo, o Enio. O Enio, ex-Botafogo, jogou muito no Botafogo na Série B de 2021. Tava na Europa, tava num clube da Bélgica, foi vendido para um clube menor da Bélgica, para tentar aquele famoso salto, né? Você começa num clube menor europeu, num mercado um pouco mais alternativo, para depois ir para um mercado maior. E eu acredito que ele tem a qualidade para se destacar ali junto com o Sassá. Ele é muito jovem ainda, mas já tem uma experiência de Série B, já passou por uma experiência europeia, então é um cara para mim que chega com uma boa expectativa aí.
E tu, André, o que, é que tu acha da contratação de Mantuan para o nosso Amazonas?
Mantuan, ah, não ouvi falar muito desse jogador, né? Mas olhando assim, o plantel que o Amazonas está montando.
Só para te deixar ciente, né, do Mantuan. O Mantuan, ele era tão bom volante no Corinthians que ele era improvisado de lateral quando o Fagner machucava. Só para te ter uma ideia de quem era o Mantuan, de se situar.
Ah, lembrou que foi pro Zenit também, né?
Não. O do Zenit é o irmão dele. E esse joga bola. Só tem um joelho podre, mas joga bola.
Bom, então o irmão que ficou com o futebol bom foi embora. Espero que esse seja melhor que o irmão, né? Mas assim, como a gente veio falando no começo, como o Amazonas montou, deixou sua base praticamente ali, né, renovou, fez esse grande pacote de renovação. As peças que chegaram, provavelmente tem que mostrar serviço, né, para que o Amazonas venha forte. Né? Não, acho que não só eu, mas todo o povo manauara está torcendo para que não seja um bate-volta. Para que o Amazonas venha surpreender, né, e sonhar com um possível acesso, porque não? Mas tem times fortes, times experientes na Série B, mas o Amazonas pode sim surpreender. Né, se ele repetir o que ele fez na Série C, né, então pode surpreender isso. Com certeza o Mantuan vai dar uma qualidade melhor ali naquele meio de campo. Né, o meio de campo do Amazonas que foi muito bem montado na Série C. Né, um meio campo sólido, né, e com um camisa 10 junto com o Mantuan, com certeza vai dar trabalho para qualquer time.
Isso é bom para manter o Tavares, né? Ou descansar mais o Tavares, que o Mantuan, querendo ou não, é novo, ele tem um fôlego maior, e o Tavares ele não tem tido uma sequência de complemento de partida boa, né? O Tavares ele começa 60 minutos e cansa e é substituído. Aí já sabe que vai gastar uma substituição com o Tavares, não é isso?
A queda de rendimento do Amazonas no segundo tempo era algo preocupante. Chegava ali em torno dos 20, 25 do segundo tempo, os jogadores já pareciam bem, bem cansados, bem desgastados em campo, né? E numa Série B isso pode ser fatal.
Na Série B a gente tem um campeonato que é muito mais disputado fisicamente, então vai exigir muito dos jogadores isso. O Amazonas não pode pensar que a Série B vai ser igual a Série C, que os times eram todos nivelados em relação à parte física, bem abaixo, com exceção dos times paulistas, o restante tudo, a parte física deixava a desejar. Agora, na Série B, oito times, sete times paulistas. Então, tu já vê que vai ter um nível alto por conta disso.
Quando tu vê, né, também, qualidade dos gramados que o Amazonas vai enfrentar. Né, são gramados, alguns estádios onde a grama é um pouquinho mais baixa e o futebol rola de um modo mais rápido, né, podemos dizer assim, a Vila Belmiro, se o Amazonas não estiver bem fisicamente, o centro pode voltar na roda.
André, eu acho, não consigo te dar precisão agora, mas o Santos não vai jogar a Série B na Vila Belmiro. A Vila Belmiro ela já tinha uma programação para se fazer uns ajustes, uma reforma, né, com a W Torres, e se eu não me engano, vai começar na Série B.
Interessante. Mas não pensa de exaltar a qualidade dos gramados em São Paulo. Né? Eu acho que qualquer estádio ali onde o Santos for fazer o seu jogo de estádio, ele vai ser bem perigoso.
A tendência é ser ou no Morumbi, ou se o Pacaembu completar a reforma, ser no Pacaembu. O Santos é que é a grande atração, né, dessa Série B, e que está se reforçando bastante, montando um time bem de bastante nome, e que para um campeonato onde eles vão fazer menos jogos, um ano que eles vão fazer menos jogos, eu creio que vai ser um bom time também para enfrentar o nosso Amazonas. Mas o Amazonas ainda tem alguns nomes que estão sendo sondados. Vocês viram que tem a possibilidade de um Jô, de um Nenê, e também de um zagueiro francês aqui no Amazonas? O que tu acha disso, Paulo?
Eu acho mais improvável para vir. Ele estava com conversa avançada para renovar com Juventude. Temporada passada ele fez uma temporada excelente. Foi um dos responsáveis pelo Juventude subir, né? Então,
O Nenê, ele fez uma temporada muito boa. O início de temporada muito bom, mas o final da temporada dele, na Juventude, ele tava caindo muito o rendimento. Será que já chegamos no final do Nenê?
Sim. Um jogador já de 42 anos, né? Uma temporada desgastante, 38 rodadas, um campeonato muito físico. Talvez exigir um pouco demais que ele tenha a mesma constância que ele tinha quando tinha. Digo, nem quando era jovem, mas quando tinha 35. Aos 42 era mais complicado.
Ele é um jogador pra quando tiver 25 de segundo tempo entrar e cadenciar o jogo, caso a Amazonas não estiver ganhando, e dar uma qualidade melhor no passe quando a Amazonas não estiver precisando do resultado.
Eu acho que o Nenê não pode nem ser cogitado um banco de reserva pela qualidade dele, André. A parte física talvez deixe um pouco a desejar, mas aí você complementa isso botando outras pessoas para correrem por ele. Um jogador desse, você tem que mantê-lo no elenco o mais descansado possível para ele fazer o jogo dele, né?
Fazer a diferença, então.
Mas aí, o que vocês acham do Jô? O Jô seria uma boa opção também para o Amazonas? Fazer uma dupla com o Sassá?
Cara, o Jô, talvez sim. Talvez para uma situação, algumas situações específicas de jogo. Cara que entra ali a uns 30 do segundo tempo, para uma bola na área, algo assim. Mas, novamente, para um campeonato longo, para tudo mais, para ter o Jô como um cara para jogar ao lado do Sassá, eu acredito que não. Eu preferiria algum jogador um pouco mais rápido, com um pouco mais de mobilidade, porque afinal o Sassá já é esse jogador mais preso dentro da área, né? Se o Amazonas jogasse com dois jogadores desse estilo, talvez ele perdesse muito naquela questão de ganhar das defesas adversárias, né? E acaba precisando um pouco mais na Série B, aquele cara que leva uma bola na linha de fundo, rola para trás para o atacante chegar finalizando. Eu não vejo essa característica no Sassá nem no Jô.
É do Amazonas, né? Não ter esse jogador 100% preso ali. Né? Não se resolve se o Sassá voltava para marcar atrás da linha da bola. Então, mudaria praticamente, né, o sistema que a gente viu. Claro, o sistema da passada dele pode ser outro, pode mudar, um jogador mais preso lá. Isso aí, tá vendo na prática.
E André, o que tu acha do Mamadou Sakho no Amazonas? Tu acha que o Vinícius aprovaria esse nome?
Eu aprovaria com certeza, com ressalva. Eu aprovaria com ressalva e estaria aqui enchendo a boca para falar desse jogador e da qualidade dele, né? Jogador francês, né, que está sem clube no momento.
Seria um bom nome, então. Tu vê com bons olhos isso.
Vejo com bons olhos um bom zagueiro, né? Um time com um zagueiro desse, com certeza ali eu falo.
Não quer outra coisa, né, André? Tá certo. Não quer outra coisa. Tá certo. Pode confirmar, então, pode confirmar a contratação?
Pode confirmar que o Vinícius já tá de boca cheia pra falar desse jogador.
Então, vamos continuando nossa sequência. A gente tem pro Amazonas, após um campeonato amazonense, ou entre o campeonato amazonense, a Copa Verde.
Eu queria só voltar rapidinho aqui e destacar uma contratação aqui do Amazonas. Que
destaque, é um destaque.
Que, se ele der certo, é um cara para os times de Série A ficarem de olho, viu? É o lateral esquerdo, Ailton. O cara tava 2 anos atrás, estava jogando Liga Europa, estava jogando qualificação de Liga dos Campeões. Então é um jogador aí que chega com uma boa bagagem internacional. Passou por times como Stuttgart. Stuttgart passou por alguns times de Portugal. Então é um cara que chega com Estoril, passou pelo Braga. Então é um jogador que chega com uma boa bagagem aí europeia. Passou por muitos clubes que chegavam sempre naquelas fases ali dos playoffs da Champions League, né, para chegar na fase de grupos. Então é um cara que, se der certo, com a carência de laterais que a gente tem hoje no futebol brasileiro, talvez seja um bom jogador para os clubes da Série A observarem aí. Tomara que dê certo.
E ele é lateral esquerdo ou direito?
Esquerdo.
Esquerdo. O Amazonas manteve, né, o lateral esquerdo ano passado, esqueci agora o nome dele. Que Renan, né? E que não tinha ido mal no campeonato, tinha feito um bom campeonato, inclusive. Então, vai ser uma disputa boa aí. Mas vamos seguindo aqui o nossa pauta, a Copa Verde. O que vocês têm para falar da Copa Verde, André?
Saiu hoje, né, o sorteio da Copa Verde, né? Quem faz a estreia é o nosso querido Manauara. A Manauara vai enfrentar o Tocantinópolis no dia 21 ou 28 de fevereiro. E quem ganhar daí pega o poderoso Manaus, né, que não fez uma campanha tão boa na Série C. Boa não, desastrosa, né? Vamos falar a verdade. E a verdade tem que ser dita nesse programa. Onde acumulou no rebaixamento para a Série D. Então, quem ganhar de Manauara e Tocantinópolis pega o Manaus. O confronto do Amazonas vai ser decidido entre São Raimundo e Capital FC, já na segunda fase.
Então, esse São Raimundo São Raimundo de Raimann?
De Raimann.
Ah, tá uma tabela boa, né?
Tabela boa, né? Podemos ter um time Manauara na terceira fase já, né? Dois times na terceira fase. Por que não botar o Amazonas como favorito nesse confronto da segunda fase, né?
Não, é favoritaço. O São Raimundo de Roraima é fraquíssimo, Capital, então.
O Amazonas é muito favorito em quem vier desse confronto. Pode acontecer, um futebol é totalmente imprevisível, mas ele é muito favorito. É assim, se a gente for olhar os times que estão na Copa Verde, Goiás, que é um time que caiu agora da Série A, talvez seja o adversário mais complicado que o Amazonas pode ter, além do Cuiabá.
Mas aí eu acho que o Goiás já vai ser mais, no caso, o nome, né? O time Goiás. Mas o time vai ser reformulado todinho igual o nosso, então eu creio que acaba entrando no mesmo patamar ali. Talvez só o Cuiabá que seja realmente o bicho papão absurdo aí, né?
É, mas mesmo o Cuiabá, talvez eles não entrem com a força máxima.
Faz sentido, né? Faz sentido que eles vão estar em meio a... Bem que fevereiro, né? Fevereiro, março, ainda vão estar no estadual ainda, né?
Mas vão estar no estadual. Normalmente esses times estão jogando primeiras fases de Copa do Brasil. Então, pô, a Copa do Brasil, tenho certeza que paga muito mais que a Copa Verde. Então, se tiver que priorizar, eles vão priorizar a Copa do Brasil, com certeza.
E que rode, então, logo, né? Rode logo.
Peguei a tabela aqui da Copa Verde, só pra gente botar aqui o confronto, da primeira fase. O Maripá e Trem, São Raimundo e Capital, Águia e Rio Branco, Tocantinópolis e Manauara, Porto Velho e Anápolis, Ceilândia e Real Brasília, União e Costa Rica, Real Noroeste e Rio Branco são os da primeira fase. Os times da segunda fase, aguardando o confronto, é o Remo, Amazonas, Paysandu, Manaus, Cuiabá, Brasiliense, Goiás e Vila Nova. Esses são os times da segunda fase, só aguardando, sentado no VIP, no camarote VIP, esperando seu adversário.
Ressuscitar até o Brasiliense, né?
Um resultado excelente aqui pro Amazonas seria, no mínimo, uma semifinal.
Pois é, seria um bom resultado mesmo. E se, quiçá, de repente, um Cuiabá rodando numa Copa do Brasil, bateu o título, né? Porque, tirando o Cuiabá, o restante tudo é acessível.
Tirando o Cuiabá, Goiás, assim, e tal, nomes, assim, de grande importância, que vamos dizer assim, nessa Copa Verde, é o Remo e Paysandu, né? Não querendo desmerecer o destino, mas o Remo e Paysandu, quando se trata de Copa Verde, é sempre igual a vida, né? Sendo o maior campeão, faz seu grupo com 3 títulos.
Mas aí, no caso, tão nivelado com a gente, né? Não é algo, assim, muito fora da curva. Ao contrário, claro, do Cuiabá, que vai estar disputando a Série A, vai ter que ter realmente um time melhor. É, o Goiás, como caiu para B, vai montar um time de Série B? O Paysandu tá na B também, né? O Remo tá na C, então vai ser algo mais parecido. O Brasiliense tá por onde?
Tava na Série B. Se eu não me engano. Série B vai disputar a Série B, se eu não me engano. Contratou o Brocador. Ah, não. O Hernani Brocador saiu de lá do brasileiro. Foi pro Portuguesa do Rio de Janeiro.
A Portuguesa. Ah, não. Se bem que foi a Portuguesa de São Paulo que anunciou o possante Giovanni Augusto. Sente falta, PJ?
Deus me livre. Esse então jogador vamos... aí, o mais longe que ele puder passar da minha frente pra não perder meu réu primário, é melhor pra ele.
O Giovanni Augusto, autor do primeiro gol da Arena Corinthians, né? Vamos frisar isso.
Nossa, Wagner.
Oi?
Porque não era pelo Corinthians que ele jogava na época, né?
Não, mas ele foi contratado depois por causa disso, pra poder dizer não, é jogador do Corinthians.
É, que nem o primeiro gol do Allianz Parque, que foi do Ananias.
Finado Ananias, né? Infelizmente caiu no avião da Chape.
Infelizmente.
Bom, então vamos seguindo agora as transferências, né, o mercado da bola. No restante do país, a gente teve um dia movimentado, na verdade, uns dias movimentados, desde o dia primeiro aí os times estão se reforçando bastante. E aí, André, o que tem para dizer a respeito dos principais times cariocas aí?
Bom, hoje o Vasco, se eu não me engano, comprou o zagueiro, né, que era do Atlético Paranaense, já está negociando. Tem um volante do River Plate, já acertou, se não me engano, por empréstimo, né? Então, já estamos vendo mão do técnico do Vasco, tem na metade do elenco, que pode surpreender. Né? Botafogo vendeu o seu goleiro. Vender pro Lyon é mesmo assim uma venda casada, né? Tipo assim, eu vou vender pro meu irmão para ele me dar um dinheiro, praticamente. Porque foi pro Lyon, né? Do mesmo dono, do pai, né? Jacinho volta pro Botafogo, né? Vindo do Lyon. Fluminense contratou um zagueiro já visando a saída do Nino, que foi confirmado hoje pro Grêmio, que tava no Orlando City, nos Estados Unidos.
Essa saída do Nino pro Zenit é uma das... Assim, tem que ter muito dinheiro envolvido nisso, porque uma certeza que eu tenho é que não é uma boa escolha esportiva a ida dele pro Zenit.
Ainda não sabemos os valores da transferência? Temos nenhuma informação?
Bom, se não estava verificando, até o momento não foi divulgado nada, né? De valores, né? Mas rola em torno de 7 a 10 milhões de euros.
Uma boa venda ainda, né?
É, para um jogador de 28 anos, né?
26, eu acho.
Porque a gente pegar para ver ter o Murilo, que tá jogando muito no Norwich Forest da Inglaterra, saiu do Corinthians por 13 milhões de euros, sendo que tinha 21 para 22 anos. O Nino, com 26 anos para 27, saindo por quase o mesmo valor, então foi uma boa venda.
Foi uma boa venda, mas assim, a nível de
jogador, eu acho que foi um tiro no pé.
Não, pra carreira é um negócio jogar fora, porque futebol russo...
país que não tá nem jogando competições europeias agora, o time. Tipo, não é como se fosse... Ah, ele foi pra Rússia pra depois, daqui um ano, ir pra Itália, ir pra Alemanha, ir pra um...
Que pode acontecer, né? Mas...
Isso me lembra o Renato Augusto, em 2016, quando saiu do Corinthians, onde ele teve uma proposta do Calque 04 e a proposta do time chinês. Onde uma escolha de carreira, ele deveria ter escolhido o Schalke 04. Mas a escolha financeira, ele foi para a China.
O chinês, é. Assim, é meio óbvio a escolha financeira, mas... China, porra, é um cara que vinha sendo...
Titular
do Fluminense. Vinha sendo convocado para a seleção pelo Diniz. E é um cara que foi se esconder na Rússia agora, vamos falar a verdade. Ele vai se esconder na Rússia, a proposta financeira para ele deve ser muito boa, mas ele vai se esconder lá.
Será que o fator financeiro, por ele ser um zagueiro, não pesou um pouco mais?
Ah, acho que sim. Né? Hoje, não se tem um zagueiro que ganhe muito, né? Se ele não estiver na prateleira dos top, por exemplo. Então, provavelmente, ele já tinha decidido sair, né? Sendo que na primeira notícia que ele já iria sair, quando ele estava jogando a Libertadores, ele ia para o North Forest, né, da Inglaterra, e acabou no Zenit. Eu preferia que ele fosse lá para o North Forest, em vez de jogar numa Premier League, que é um campeonato 1 milhão de vezes mais disputado do que na Rússia, do que na Rússia, né? Mas a proposta não chegou, né? E como é uma proposta europeia, vamos dizer assim, pode ser uma vitrine maior para ele ingressar numa liga na Itália, numa liga na Holanda, né, ou Europa da Espanha, ou em outros lugares. Mas ele viu com uma oportunidade tanto de vitrine, como financeiramente boa, né? Porque zagueiro, eu acho que para mim tem uma vida mais curta, né? Como jogador na FIFA e tal e tudo mais. Mas pra mim foi um tiro no pé, porque ele vinha sendo instalado na seleção brasileira do Brasil. E era nítido que se você perguntasse de qual zagueiro que estava jogando no Brasil que você levaria, uma das três opções seria o Nino.
E Nino, inclusive, estava na nossa seleção de melhores do Brasileirão, não estava?
Estava na nossa seleção e já estava ganhando, já estava pedindo ele também como titular na seleção brasileira, né? Pelo futebol que ele já vinha apresentando.
E aí, PJ, o que é que dizer das contratações do nosso Mengão? Tela Cruz na meiuca? O que é que você acha? O que é que você me diz disso?
Tela Cruz é um jogador que o River Plate enrolou muito para vender, né? Chegaram várias propostas aí, talvez nenhuma tão financeiramente interessante para o que o jogador apresentava em campo, porque ele sempre... É um cara que jogou muito, um cara que joga ali como um terceiro homem de meio, ou um meia mais ofensivo, essa polivalência. Eu acredito que ele deva render bem no Flamengo e ele não tiver que ficar como um primeiro volante. Se ele tiver que jogar como volante no Flamengo, um cara de proteção, um cara de frente de zaga, aí vai matar as principais características dele, que é justamente essa chegada na área, né? Essa chegada para ajudar na armação, para ajudar a finalização, é um ponto forte dele. Então, se tirar isso dele, ele vai ser uma contratação muito cara para um desempenho muito baixo. E fica aí o comentário, né, que o Flamengo tinha pensado em fazer, tinha especulado uma mesma proposta para ele um ano atrás, não fez e acabou pagando o mesmo valor para um jogador um ano mais velho agora. Então... Dava para ter sido talvez um valor menor pelo De La Cruz, podia ter sido. Mas o dinheiro não sai do meu bolso. Então cada time paga o que acha que deve, né?
E o Flamengo faz, tem uma possibilidade de ele jogar realmente como volante, né? Que tem a chance do Thiago Maia ir pro Corinthians. Já foi descartada a troca pelo Fausto Vera, mas ainda existe a possibilidade da compra do Thiago Maia. Ou seja, reduz ainda um primeiro volante dentro do Flamengo, que tenha apenas um Pulgar depois dele, né?
É. Porque assim, o meio do Flamengo hoje seria Pulgar, de primeiro volante, Gerson, Vera Cruz e Arrascaeta. Cebolinha e Luiz Araújo, um teria que rodar. Né? Porque você não faz um investimento alto de 76 milhões à vista. E eu queria ter pelo menos 1 milhão desses à vista. Né? Para deixar no banco, por exemplo, e instalar Cebolinha e Luiz Araújo.
Cebolinha, já te digo de antemão, André, Cebolinha não vai ser banco nesse time.
Não vai ser
Tite
banco.
Tite morre de amores pelo Cebolinha.
Cara, ele ressuscitou o Cebolinha, né? Ressuscitou o Cebolinha, fez um final de campeonato muito bom, onde botou o Bruno Henrique, que vinha sendo o grande nome do Flamengo, no banco.
E só que eu te digo uma coisa, como é que se monta um time se Pedro, Bruno Henrique e Cebolinha não podem ser banco? Você tendo a Arrascaeta e Dela Cruz ainda pra botar no time.
E você ainda tem o Gabigol.
Esse daí é certo que vai ser banco.
Se ele tiver numa boa. Ele tá
no meio dessa equação aí.
Gabigol é um dos jogadores mais bem pagos do Flamengo. O problema é esse. Como é que um cara, um dos mais bem pagos, você deixa no banco, né?
Então, Gabigol tem muita cara que vai repetir o que o Luan fez no Corinthians. Vai sentar esse ano no contrato dele. Ah, não, vou me pôr pra jogar? Beleza. Vou me cuidar, vou treinar. Mas daqui a 6 meses, sou dono do meu contrato, sou dono da minha transferência e vou lucrar. Tenho a sensação que o Gabigol tende a fazer isso. Ainda mais que hoje, né, já saiu que... Não, já...
Está errado.
Não está errado. Errado é o time.
Mas assim, um time tão recheado, né, de grandes jogadores, também as suas histórias, né, no time tão vencedor, né, eu acho que nenhum torcedor do Flamengo gostaria de ele sair, pra falar a verdade. Tá? Mas infelizmente, tivemos a saída agora do Everton Ribeiro, que é um exemplo, que foi um ídolo, tanto de campo, tanto de campo, é um jogador. Eu não queria que ele saísse. Como, além de torcedor, um fã do futebol do Everton Ribeiro, mas a verdade é que temos tipos, né, que tem que ser assim, tipo assim, vai chegar o momento do Gabigol, se o Flamengo não quiser renovar e ele falar bem assim, beleza, se não quiser renovar, vou para o time, ele vai para o time, e pode aceitar o Flamengo futuramente, pode fazer gol no Flamengo, né, a lei de ex aí, eu falei que funciona nesse país, além da pensão, né. E sinto um pouco ser encerrado, entendeu? O Madrid, por exemplo, é um grande exemplo. Ah, oferece contrato de 1 ano, o jogador não quer renovar, beleza, obrigado, você foi ídolo, você ajudou o time a ser grande, e foi embora, como foi com o Sérgio Ramos, né? E outros jogadores aí.
Então, vamos seguindo, né? Essa deixa do Gabigol, vamos falar do futebol paulista, agora os 4 grandes. Se a gente for falar das contratações do Santos, a gente vai ter que fazer um programa só para isso. Mas vamos fazer uma breve pincelada nos times paulistas. A gente teve o Corinthians hoje e desistiu oficialmente da contratação do Gabigol. Eu vejo isso como um golpe certo do Corinthians desistir, porque não tinha condições do Corinthians pagar 2 milhões ao Gabigol por 5 anos. O Corinthians teve um alívio na folha financeira de 8 milhões com a saída desses jogadores que estavam lá, Renato Augusto, Juliano, Cantillo, Bruno Mendes, e contratar o Gabigol era cometer os mesmos erros da diretoria anterior, né? Aí o Corinthians contratou aí uma penca de jogadores agora, uns sem contrato, outros pagando alguns dólares, parcelando em 3, 4 anos. Um método de compra interessante para um time que está sem dinheiro e está montando um time interessante, né? Tá trazendo o Garro, que foi um dos principais meias argentinos, está entre os 3 meias sul-americanos que mais deu assistência
do campeonato argentino temporada passada.
Isso, mas é, isso infelizmente não é muita coisa, né? Que o Rojas tinha sido da outra e não jogou nada no Corinthians. Mas.
O sul-americano é estranho às vezes. O cara que é o destaque do argentino chega aqui e não vai jogar nada, mas.
Isso. Assim, acontece. Mas o interessante do Corinthians foi essa ideia de buscar no mercado, né, sul-americano jogadores. Bons jogadores, né? Trouxe dois de seleção do Equador, um sem contrato, outro sendo para ser o zagueiro principal, ao lado do Veríssimo. Então o Corinthians está fazendo uma ideia interessante para um time que está sem dinheiro. O Palmeiras foi, acho que dos times paulistas, o que talvez menos se movimentou em relação ao mercado. Né? O que você acha disso, PJ?
Não me engano,
a única foi contratação
do Bruno Rodrigues, né?
Foi o Bruno Rodrigues e agora o Caio Paulista, o lateral esquerdo. Deu até um.
Foi um chapéu no São Paulo. Um belo chapéu no São Paulo.
O agente do jogador falou que o São Paulo não procurou para renovar, o São Paulo falou que se sentiu traído com ele não querendo.
O agente também falou que o salário que ofereceram pro Caio Paulista depois de um lá fora, passa que ele fez. Foi uma micharia também do Javier.
Ah, mas também, que temporadaça é essa que o Caio Paulista fez? Não vejo essa temporada boa. Mas pro esquema do Abel...
Tá tão difícil que um lateral ok, ele já se destaca.
Isso, pode ser isso mesmo. Mas o Caio Paulista, nas mãos do Abel, vai funcionar muito por ser justamente essa poder jogar no ataque e de lateral, que era o que o Mike estava fazendo, né?
Sim, então, o Mike e o Marco Rocha revezavam entre lateral
isso.
E
isso. Então, o Abel vai ter a opção de fazer isso pelo outro lado também. Isso vai ser bom pro Palmeiras. Eu creio que só o ataque do Palmeiras que tá bem devagar, né? Porque o Endrick vai pro pré-olímpico. Quando voltar do pré-olímpico já não vai ficar mais muito tempo aqui, já vai pro Real. Você apostaria no ataque Bruno Rodrigues, como é o nome Rony e Breno Lopes?
Cara, não apostaria, mas você apostaria contra Abel Ferreira? Eu não apostaria.
Não, Abel Ferreira é um monstro do futebol brasileiro, ele tem várias cabras de estimação, uma criação de cabras para fazer vários pactos e manter o time do Palmeiras onde está.
Esse é o ponto, ele vai colocar Rony, Breno Lopes e Bruno Rodrigues e os caras vão fazer 70 gols no Brasileirão. E é o time do Abel. E assim, eu não aposto contra o Abel Ferreira, mas se você pegar os nomes...
Por falar em Abel Ferreira, vou até furar em relação ao nosso time de paulistas, mas só para fazer um adendo, já que a gente vai entrar agora no São Paulo. O Edinaldo, né, o presidente da CBF, Edinaldo Bezerra, acho que é o sobrenome dele, não lembro agora. Pereira, né? Ele falou que o principal nome agora para assumir a seleção brasileira é Dorival Júnior. Não seria o mais fácil olhar o técnico que mais ganhou títulos aqui no Brasil nos últimos anos, que é o Abel Ferreira?
Seria. E assim, não me agrada o estilo do Dorival para uma seleção brasileira. Não me agrada. Não acho que ele é o tipo de treinador para uma seleção brasileira. O Diniz tem mais perfil de seleção brasileira que o Dorival. O problema é, o estilo de jogo do Diniz exigiria que a seleção estivesse convocada 100% do tempo.
O São Paulo vai sair muito prejudicado numa saída do Dorival ou tá mais fácil substituir o Dorival agora nesse começo de ano?
Claro, olhando as outras, você não tem um técnico bom, né, assim, livre no mercado. Por exemplo, qual o nome que pode vir a substituir o Dorival?
Vanderlei Luxemburgo.
Vanderlei Luxemburgo, eu acho que a gente tem aí o Mancini, deve estar desempregado.
Cuca. Não,
se bem que começou o ano,
é absorvido e pega o Mancini já. A acusação também, né? Então, tipo assim, não tem nada contra
ele. Ele não foi absorvido. Prescreveu.
Para a condenação à revelia.
Prescreveu a condenação, não é que ele foi absorvido. Lá ainda tem lá no histórico lá o sêmen dele na menina, ainda tem essas paradas todas lá ainda.
Vai pagar a multa ainda.
Ele vai ser convidado a prestar algum esclarecimento, provavelmente.
Mas assim,
mas aí, você olha isso, né? Não entrando nessa seara criminal, mas qual presidente da CBF hoje pode sair do Brasil para acompanhar a seleção brasileira? Eu acho que nenhum. Talvez nenhum ex-presidente, nenhum.
Eu acho que o Edinaldo pode.
O Edinaldo pode, pô.
O Edinaldo não tá preso?
Não, ele não tá preso.
Foi... Quem foi preso foi o Marco Polo, não foi? O Marco Polo foi preso?
É, Marco Polo. Mari também.
E o. Como é o nome do anterior? O sucessor. O... Esqueci o anterior. Não, o Marinho também, mas teve um outro também, antes dele. Que também não pode viajar pra fora do país também.
Perdão, o Edinaldo, ele foi reconduzido ao comando da CBF agora.
Isso, ele foi reconduzido e ele, por essa. Nessa volta dele que ele já falou de Dorival. O São Paulo ele já acertou a contratação do Luiz Gustavo. O que vocês acham do Luiz Gustavo ainda? 2023?
O volante,
esse mesmo.
Luiz Gustavo em 2014 era excelente. Mas aí ficou comentado, né? 2014. 2023, eu acho.
10 anos atrás.
10 anos atrás, exatamente.
E não agora em 2023, não. Eu me perdi aqui no tempo. Agora em 2024. Opa.
24, não, verdade. Feliz ano novo, né? A gente começou o ano.
Me perdi aqui no, nas coisas. Mas aí, o São Paulo também tá próximo de perder o Natan, o Bragantino, né? O Natan lateral direito.
Perdeu o Beraldo.
Perdeu o Beraldo. O São Paulo não tá se movimentando tanto em relação às contratações. Será que é porque tava também fechando 2023 com um déficit? O que você acha disso, PJ?
Assim, ele vai perder os dois laterais, né? Então já é um belo impacto aí, talvez perca o treinador. Mas financeiramente pode ajudar a equalizar algumas dívidas, né? O time, apesar de ter ganhado a Copa do Brasil ano passado, fez alguns investimentos em jogadores, não necessariamente pagando pelos jogadores, mas em salários que devem ter sido bem pesados. É manter ali o Calheri, o Luciano, trazer o Lucas Moura.
Então, e renovou com o Luciano.
É verdade, para essa temporada. Então, são jogadores que com certeza são caros. O Calheri, quando veio voltando da Europa, deve ter vindo mais caro do que era quando ele saiu daqui. O Lucas Moura tinha propostas de times europeus e preferiu vir para São Paulo.
Proposta, no final do ano passado... O Calheri teve reclamações dentro do elenco do São Paulo de direitos de imagem atrasado, igual o Rojas teve no Corinthians agora. Por isso teve até uma ventilação do nome dele no México e tudo mais. Será que sai o Calheri?
Assim, essa questão dos direitos de imagem dos times, né, é muito obscuro, porque é um dinheiro que eles acordam diretamente com o jogador e o jogador, para cobrar, tem que entrar na justiça comum, mas... Acredito que se o São Paulo não pagou, o Calheri não vai fazer nenhum esforço para perdoar essa dívida, sabe? Ele vai... Foi financeiramente interessante. O México, querendo ou não, parece ser um destino que paga muito bem. Então...
Que até hoje tá recebendo do São Paulo.
Ah, tá. Pensei que ia ser preso. E André, o... que você achou do ano do...
Criminal esse...
O que você achou do James Rodríguez? Valeu a pena o investimento do São Paulo?
Investimento de marketing tá bom. Futebolístico tá bom. Né? Um cara que não teve muita oportunidade esse ano. Né? Time montado praticamente, né? Com o Lucas ali no meio. Mas vamos aguardar 2024, né? O cara tá jogando muito pela sua seleção colombiana, né? A bola passa muito por ele ali, mas ele não conseguiu, o cara comendo a bola praticamente. E é o que se espera no São Paulo, né? Então, vamos ver se temporada 2024, o cara vai pegar a pré-temporada e tal, tudo mais. Né? E bora ver se vai responder o tempo todo esse investimento que foi feito, né?
E o Santos, PJ? Essas contratações, Gil, Juliano, Cazares, Otero, quem mais que eu tô esquecendo?
Assim, no papel são jogadores muito bons que já renderam em algum momento no Campeonato Brasileiro, né? Mas...
No papel, é o melhor time da Série B?
No papel está sendo montado o melhor time da Série B, favoritaço.
Eu vi em alguns jornais aí na TV que estão falando que hoje é o segundo melhor time paulista que vai disputar o Campeonato Paulista.
Primeiro seria o Palmeiras?
Primeiro seria o Palmeiras, em segundo dizem que é o Santos, em terceiro o São Paulo, em quarto o Bragantino.
Sim,
André, o que você tem pra dizer?
No papel, é falando, são jogadores que já renderiam em algum momento, mas Azares ano passado era reserva do América Mineiro, que foi rebaixado a lanterna do Campeonato Brasileiro.
Reserva do Benítez, né, que vivia machucado, e mesmo assim o Cazares era reserva dele.
Então, existe alguma questão aí que já não é técnica. O boato que eu li é que as boates de Santos já estão comemorando o aumento dos lucros que elas vão ter com essas contratações.
Ei, Laia. Mas vamos seguir aqui. Futebol gaúcho, Inter e Grêmio, vocês querem falar alguma coisa? Grêmio tentando ali o Di Maria, Inter tentando o Borré.
Contratar grandes estrelas e no final do ano acaba virando meme.
Mas eles acertaram no Soares esse ano, né? Então a gente dá uma colher de chá aí pro nosso Grêmio aí em relação a isso. De repente, se não for o Di Maria, um outro nome, um Cavani da vida. A gente tem esse poder da dúvida aí. Mas o mercado tá estranho, né, pros times gaúchos, né? Eles não estão se reforçando tanto quanto outros anos. Tirando ali o Internacional, que tem feito alguns movimentos interessantes, o Grêmio tá meio apagado.
Cara, o melhor movimento do Internacional foi se livrar do John, cara.
Empurrou pro Botafogo, né?
O Botafogo...
Só que o Internacional já tinha empurrado ali pro Valladolid no meio do ano. Aí, ano passado. Já tinha enganado outro já. O Valladolid já tá enganando o Botafogo.
É. E assim, é um... É um goleiro que rendeu pouquíssimo durante o campeonato. Foi bancado pelo Rocher. E não faz sentido assim a contratação dele, sabe? Pode ser um goleiro com potencial? Pode, mas não acho que o Botafogo precise de uma grande aposta no gol.
É um goleiro muito fraco. Muito, muito, muito fraco.
Trazer jogadores mais experientes, cara. O Botafogo... É que a gente já falou dos times cariocas e tal, mas... Ele é um time que ele precisa de jogadores mais experientes para dar um pouco mais
Botafogo,
de
força. O Botafogo passaria pelo Red Bull Bragantino se o jogo fosse hoje, do mata-mata da Libertadores, da pré-Libertadores?
Cara, não sei. Red Bull Bragantino é muito cascudo, muito forte mesmo, não com tanta tradição em competições internacionais.
Passaria, né? Não passaria, eu acho que o time do Bragantino. Fala pra cima. Já tem o time na mão, né? E o Botafogo tá passando por uma reformulação. Né? Então, acho que hoje o Bragantino seria o favorito. Isso se o time passar da primeira fase ainda.
E o que vocês acham dessa movimentação do Bahia? Do Bahia é minha porreta. Everton Ribeiro, talvez o Maurício. O que vocês acham disso?
O Lucas, maior compra de um time nordestino. Na atualidade. Então, tipo assim, vamos fazer a pré-temporada no CT do FIFA, né? No FIFA. Se vier mais algumas peças, o Bahia pode ter uma vaga na Libertadores. Não vou dizer que pelo título que tem muitos concorrentes, né? Flamengo sempre concorrente, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Grêmio agora, mas buscar uma vaga ali na Libertadores para a Libertadores tem grande potencial. Sim. E é mais peças, como o Everton Ribeiro, né, o próprio João Lucas também, grande violão. E vamos aí esperar que pode acontecer. Hoje o Fortaleza é a grande referência, né, no Nordeste, pela campanha que fez na temporada passada, mas o Bahia pode surpreender, sim.
Então, PJ, eu quero saber de ti. Quem vai terminar na frente? Bahia, Fortaleza ou Vitória?
Cara, aí. Eu vou apostar no Bahia, apesar do ano passado ter sido pior, acho que esse ano é um ano de consolidação aí. E acho que consolidação não só pro Bahia, né? Se a gente olhar no geral os clubes SAF, e que tem quatro que dá pra gente destacar na Série A, né? O Bahia, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo, acho que esse é muito o ano de consolidação deles. Onde...
O Vasco tá até fazendo umas movimentações interessantes, né?
É, ele trouxe ali um zagueiro, tá trazendo mais um ali do River Plate, mas o grande ponto da consolidação é esses times conseguiram, especialmente Bahia, Vasco, Cruzeiro, conseguiram se manter ali na Série A, na Bacia das Almas, mas conseguiram se manter. E esse ano é o ano para não errar de novo, para todos os três. Sabe, tem adversários que subiram da Série B, com todo respeito a eles, são adversários muito mais fracos do que os que eram no passado. E é para eles começarem a pensar em oitavo lugar, sétimo lugar, sexto lugar. É começar a pensar em competições sul-americanas. Inadmissível para um time com um nível de investimento ali do Vasco, do Bahia, do Botafogo, do Cruzeiro, que eles estão tendo a partir desse ano, ficarem atrás de times com investimentos muito menores. É inadmissível, assim. É algo que me surpreenderia muito se um desses times terminasse ali numa zona de rebaixamento esse ano.
Isso me lembra muito a folha salarial do Corinthians de 22 milhões e acabar em 15º e disputar para não cair até a penúltima rodada do ano passado.
É a quarta melhor, do Corinthians. É perdendo para Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro. Era a quarta maior folha e quase foi rebaixado, né? Então é inadmissível uma folha salarial dessa brigando para não cair.
E com esse clima de velório, né, de dinheiro mal gasto dos nossos times, que a gente vai encerrando esse nosso Até Empatar podcast de hoje. Paulo, suas considerações finais aqui.
Primeiro,
participação especial aí, do nada.
Primeiro, desejar um bom ano novo, um bom começo de ano, um ótimo 2024 para todos os nossos ouvintes, né? Nós tivemos aí um período de 2 semanas de férias e nossos comentários estavam muito cansados, passaram um ano sem trabalhar, trabalharam por um mês e cansaram de novo. Mas agora voltamos com tudo. E que dia 21 estaremos na estreia do Amazonas contra o Manauara, salvo engano. Estaremos lá presente no estádio para trazer algumas coisas para vocês aqui.
Contra o Manauara, certinho. Vamos lá, André. Com participação especial ou sem participação especial? Suas considerações finais.
Tá movimentado aqui. Mas hoje voltamos aí, firme e forte, né, para falar do futebol local e do futebol nacional, né, e esperar que o Amazonas faça uma grande Série B. Mas todos nós manauaras estamos fazendo por isso. Que nossos times possam nos dar alegria mais uma vez, né, fazer o povo feliz, como nosso grande respeito da Vila Luiz. E vamos esperar essas estreias dos campeonatos estaduais para ver como é que os times vão estar esse ano. Né? E uma boa semana, né? E voltaremos no início no próximo programa.
Então é isso, por hoje é só. Até semana que vem e tchau!